Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Olha que bonito! Podcast Irmãos.com de número 132 entra no ar. O André chorou com Olá, pessoas!
Justamente o filho dele atrapalhou.
Nós estamos aqui ao vivo no Louvação 2011. Última vez que você ouviu essa palavra aqui no podcast, tirando a divulgação que a gente fez pro evento, foi em 2009, quando nós estávamos aqui para falar sobre comunicação. Estamos aqui de novo. Plínio está de volta.
Isso mesmo. Eu era o ET no final do podcast.
O Plínio era o ET. E o Marcel Bonfim também tá aqui com a gente. Bem-vindo.
Olá, de
volta.
Valeu.
Podcast Irmãos.com. Nós vamos continuar aquele assunto que começamos há 2 anos aqui no Louvação mesmo, quando começamos a falar de comunicação, e agora a gente vai conseguir destrinchar um pouquinho mais. Na época a gente ainda tava apresentando pro pessoal de Curitiba o que era podcast. Agora já estão pedindo pra gente gravar aqui, né, Plínio?
Claro, não. O pessoal é audiência total no Brasil. Então
no Brasil e no mundo.
No mundo, no Japão.
No Japão.
Mãe, oi, sou eu aqui, do Irmãos. A galera que dá um oi.
E a gente vai continuar falando de comunicação, e a gente tá com a galera do núcleo de internet aqui.
Isso é real, não é editado, hein?
Não é editado.
Não foi o
áudio.
Eu
acho bom a gente parar de gritar.
De novo, o André tá atrapalhando.
Tadinho, não tá acostumado com tanto barulho. E a gente vai fazer a primeira parte sobre igreja e site, ou seja, sites para igreja. A gente vai discutir por que a igreja precisa ou não ter um site, como fazer, que caminho tomar, com que pessoas você vai trabalhar e como viabilizar esse projeto aí na sua igreja. O Marcel é um cara dedicado a isso, né, Marcel?
É o que a gente tem feito diariamente, né? Hoje, através do Confins da Terra, confinsdaterra.com.br, a gente presta o serviço e assessoria às igrejas para que elas possam planejar, construir e manter o seu site no ar funcionando. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho de por que a gente entende que é importante e como isso pode ser útil e como pode ser utilizado pela igreja de forma efetiva o site.
Eu acho que é um calcanhar de Aquiles na comunicação da igreja, mas por que é tão difícil sair o site de uma igreja? Para vocês dois, o Plínio é o responsável. De apresentar melhor também, né? O Plínio é o responsável pelo site da PIB de Curitiba, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Cuida do conteúdo, cuida do desenvolvimento junto com o Confins da Terra. Por que é tão difícil parir um site na igreja? O Albert, que é o diretor de comunicação aqui da PIB, falou que levou 10 anos para eles terem o primeiro site, para sair do papel. Qual que é a maior dificuldade que vocês encontraram?
Eu gostei do exemplo que você falou. Por que é tão difícil parir? Simples, porque é um bebê bem grande, né? Aí é complicado o bichinho vir para fora. E uma das grandes dificuldades é o dimensionamento, que acaba sendo errado, errôneo, ele é subestimado, né? Ah, não, faz um sitezinho, igual faz um videozinho.
Uma coisa bem clean, assim.
Uma coisinha bem clean, bem simples. Bem, a gente simples. Quer alguma coisa bem simples, e aí acaba subestimando o tamanho do projeto. E acaba colocando em cima de uma única pessoa toda uma demanda que, se você for colocar no papel e for ver com seriedade, vai ver que não é um projeto tão simples assim, porque envolve todas as áreas da igreja, né? Nós estamos falando da comunicação da igreja como um todo quando a gente fala do site. É um veículo que vai falar em nome de toda a igreja. Então, ele exige o envolvimento de toda a igreja, ele exige um planejamento, e o grande lance não está tanto em fazer, colocar algo no ar, mas sim manter algo no ar. Uhum. Né? Esse talvez seja a grande questão, não simplesmente montar, mas sim montar uma rotina do funcionamento desse site para que ele continue sendo relevante, atualizado e importante. E eu creio que é aí que mora a maior dificuldade do site da igreja.
Hoje de manhã, no fórum que a gente fez aqui no Louvação, o Albert botou os 10 anos de espera do nosso site, e quando uma pessoa que era voluntária, acabou trabalhando dentro da igreja por um bom tempo ali, por uns 2 anos, eu acho. Ela até chegou a estudar programação, desenvolveu um site em PHP, lindo, bonito mesmo, com todos os ministérios, porque antes tinha alguma coisa, alguma informação, talvez, eu acho que pegou a época do culto ao vivo, não tinha culto ao vivo, então era mais agenda da igreja, e essa pessoa veio, colocou todos os ministérios, começou o culto ao vivo em 16 de abril de 2006, começou a época dos blogs, do pessoal botar conteúdo. Mas ele saiu da igreja. E aí, o que aconteceu? Se tornou um elefante branco, né? Uhum. Igual acontece com os estádios. Com os estádios de futebol aí e tal, que a gente tem exemplo. Ficou aquela coisa parada, monstra e morta, que ninguém sabia mexer. Uhum. Gente, programação. E quando eu entrei na igreja, eu já era voluntário nessa época, mas quando eu entrei na igreja, comecei a trabalhar na igreja integralmente, e até hoje eu não sei programação, e não sou designer, né? Eu sou fisioterapeuta. terapeuta. Uhum. Eu cheguei, cara, como que a gente vai atualizar isso aqui? Comecei a buscar tutorial. Então a gente, a minha saída na época, que a gente não tinha parceria com o Fiz da Terra, foi, eu vou tentar atualizar aquilo que chama atenção no site, que era o culto ao vivo, colocar o boletim no ar e mais alguma outra coisa lá, o sermão do pastor, alguma coisa assim. Então aquilo ali a gente, eu fucei ali e consegui atualizar. E daí a gente começou a nossa grande, assim, o que faremos daqui pra frente, sendo que a gente não tem. E eu entrei na igreja não pra cuidar do site, né, pra ser responsável pela parte da internet, mas pra estar junto na coordenação do ministério. Daí, né, com esse caso, eu comecei a pensar como que a gente poderia tocar pra frente a internet, que daí surgiu a parceria com o Fiz da Terra e melhorou muito.
Alguém aqui tem uma experiência de desenvolvimento de site pra compartilhar? Seu nome?
Eu sou Camila, eu coordeno o Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Belo Horizonte.
Legal. E aí, como é que foi parir o site lá na Igreja Batista Central?
Pois é, foi bem intenso. Nos primeiros, foram 2 anos para se fazer ele sair do papel e ir para uma agência. Então a gente já tinha desenhado, sabia da importância, da necessidade, mas sabia também que não era só colocar no ar, tinha muito trabalho depois disso. Então nós procuramos uma agência, contratamos e a agência entregou o site 1 ano antes da gente conseguir condensar o nosso conteúdo, porque a igreja é muito grande, por menor que seja, é muita coisa para explicar, é muito conteúdo e é um conteúdo que está sempre renovando. Então a gente, até a gente contratar uma pessoa exclusivamente para isso, a gente não conseguiu fazer ele sair do papel.
Mas você já começou por um lugar diferente do que a igreja geralmente começa, eles colocaram no papel, né? Porque geralmente é sair fazendo. Né?
Processo visigodo de planejamento, né? Vamos todo mundo junto. Ah! Fazer a mesma tarefa juntos. Uhum. Acho que o grande lance é o dimensionamento da atividade, como você está falando. Você está me dizendo que vocês contrataram uma pessoa para manter o site funcionando. Né? Muitas vezes, como a igreja ela não é tão grande, o que a gente sugere, faz um planejamento semanal, ou até mensal, né? Quanto tempo a gente tem para disponibilizar para atualizar o site? 1 hora por semana? 2 horas? Então, o que, que dá para fazer com isso? Aí, 1 hora por semana dá, ou 2 horas por semana dá para atualizar a mensagem. Legal. E às vezes a expectativa da igreja é muito grande, né? Não, nós queremos ter, então, as mensagens, transmissão ao vivo, o áudio, o boletim, o blog, assim, ok, mas quem vai fazer tudo isso, né? Esse é o grande ponto, né?
Informações de todos os ministérios, né? Para conseguir essas informações.
Tá. É, uma dica que eu deixo aí, que a gente tem trabalhado, é para criar, se for criar um site, crie um site à prova de você, que vai sobreviver depois que você sair. Uhum. Porque o que acontece e aconteceu com a gente em outras experiências foi das pessoas saírem, deixarem, ninguém tem a senha, ninguém tem nada, não sabe como funcionava. Então a gente tenta deixar todos os padrões, né, de atualização, como faz, estilo, que escreve, como usa, para que outras pessoas possam fazer também, o site não morra junto com a pessoa.
Paulinho,
que fosse...
aí nessa lacuna, na verdade, entra o que a gente tem feito hoje. Na verdade, mais do que a ferramenta, a gente tem uma metodologia para a igreja.
A gente é o Confins da Terra,
né? Uhum. Nós temos uma metodologia de como a igreja pode trabalhar com isso. Então, nós treinamos a igreja e nós mantemos esse processo. Então, mesmo que, por exemplo, a Camila ou o Paulo saiam depois, entrando pessoas novas, nós mantemos login, senhas, usuários, mas mais do que isso, o processo e o treinamento de como é que a próxima pessoa pode se engajar e dar continuidade. Porque o que a gente vê na prática e com muitas igrejas que chegam até a gente é que existe uma pessoa, e para mim essa pessoa é fundamental, porque é uma pessoa preciosa, é alguém que vai de coração, quer fazer, tem um coração na obra, quer se doar, só que é muito pesado para ela fazer sozinho, ela começa e ela não dá conta, e ela se queima no meio do processo. E assim, a gente perde muita gente boa no meio do caminho, porque a gente joga o piano nas costas desse cara e fala, vai, 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 e o cara dá 50 metros e cai. E esse é um trabalho de equipe. O site da igreja, ele tem que ser feito por uma equipe. Que equipe é essa? Ok, uma pessoa pode atualizar, sim, mas precisa de muitas outras para fornecer as informações. O do louvor, ou da escola bíblica, ou da liderança, enfim, de todos os departamentos.
A gente está falando aqui de igrejas grandes. Quando a gente está discutindo esses temas aqui, são muitos ministérios e tal. Por que uma igreja pequena precisa de um site? Que diferença esse site vai fazer para a vida da igreja, para a vida da comunidade?
Então vamos responder direto à pergunta. Eu vejo dois grandes motivos para a igreja ter um site. Primeiro motivo, para se comunicar com as pessoas que estão fora da igreja, né? O segundo motivo, para se comunicar com o público interno. Então, uma igreja grande, boa parte da comunicação dela é da própria membresia, das próprias pessoas que participam. Mas eu vejo o site como uma baita ferramenta para uma igreja de 100 membros, para atrair novas pessoas, como uma porta de entrada, divulgar o que está sendo feito. Nos Estados Unidos, hoje você tem um dado estatístico que mostra que 2/3 das pessoas que visitam a igreja, antes de visitar a igreja, elas visitaram o site da igreja. Uhum. Para saber o que ela pode encontrar lá, o que ela vai encontrar, qual é o tipo da igreja, qual que é a programação, enfim. Ela tem um primeiro contato. Então o site, para uma igreja de 100 membros, ele pode funcionar como um baita cartão de visita.
E aí, Plínio, É que a PIB já é uma igreja grande. Mas que vantagens, quais são as grandes vantagens que o site tem trazido para a igreja?
Tá, o que eu posso falar da nossa experiência, assim, é que, por exemplo, a gente vê muita gente que é membro, né, e foi embora da cidade, continua sendo membro, mas continua tendo o contato com a igreja. Eles gostam da igreja e por um outro motivo se mudaram da cidade, por motivo de trabalho, até mesmo missionários. A gente recebe e-mail assim, gente, é muito bênção, muito legal. A gente se sente realizado transmitindo culto e ficando ali, porque no caso da transmissão do culto ao vivo, porque tem sido ao longo desses 4, 5 anos aí, 6 anos já, desde o começo da experiência, a gente tem recebido e-mails de pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas, e que vale a pena ver esse resultado. Então, por exemplo, a gente tem os missionários espalhados no mundo, missionários da nossa igreja, eles têm o trabalho deles e a hora da devocional deles, geralmente por causa do fuso horário, é na segunda-feira de manhã. Então o cara liga o notebook, liga o culto ao vivo, ele faz a devocional, que é a pregação ao vivo da igreja aqui. Então se a gente tirar hoje, por exemplo, tô dando um grande exemplo aqui, o culto ao vivo da igreja, vai cair até o acesso, com certeza, porque existe um grande vínculo de pessoas que, por exemplo, ficam doentes ou não podem ir na igreja à noite, eles estão ali grudadinhos e mandam e-mail de resposta.
Aí entra aquela outra questão que é polêmica nas igrejas, né? Colocar o culto na internet vai fazer com que a pessoa não vá pra igreja e fique em casa assistindo.
É verdade,
né?
Isso
eu enfrentei
questão
na igreja quando a gente foi começar a fazer isso também, mas da experiência de vocês, vê que a coisa é bem diferente, né? Talvez alguma pessoa vai ficar em casa de preguiça, mas vai acabar trazendo muitas outras por causa disso.
A gente tem visto, na verdade, uma estatística até um pouco contrária disso. A pessoa tá em casa e é membro tá ali, ela tá em casa por quê? Porque ela, por exemplo, da doença, tá no hospital, tá cuidando de alguém, alguma coisa aconteceu, não chegou a tempo, chegou de viagem, já eram 8 horas da noite, chega em casa e ainda pega a pregação. E o cara foi abençoado, sabe? E daí muitas vezes a pessoa vendo no culto ao vivo ali, poxa, hoje tinha apresentação desse coral que eu gosto, dessa música que eu gosto, tal, o pastor pregou aquilo e falhou a transmissão, talvez, devia tá lá. A pessoa no outro final de semana, ela tá lá.
Então de vez em quando a gente dá uma cortada no sinal.
A gente corta e fala, venha.
Mais só ao vivo, né?
Uma outra grande vantagem que eu vejo, em especial para uma igreja pequena, é a relação custo-benefício, né? Vamos pensar numa igreja de 100 membros, como você estava dando o exemplo. E se a gente fizer o boletim dessa igreja de uma maneira bem simples, com xerox, xerox, a gente vai gastar aí 12, 15 centavos um xerox, são 100 xerox, se for frente e verso já vai para os seus 30, 20 e poucos centavos cada exemplar, vamos gastar aí praticamente R$20, estou fazendo as contas certas, R$2, R$20 por semana. Se a gente for explodir isso no mês, estamos chegando perto de R$100 de custo com xerox, só para ter o boletim. Isso é mais do que é suficiente para você manter um site no ar, né? Uhum. Então, existe essa relação custo-benefício. Além do que, no site você consegue ter vídeo, áudio, a mensagem multimídia, uma velocidade de mensagem muito mais rápida, né? Uma maneira mais fácil de as pessoas acessarem o que está acontecendo, sabendo o que está acontecendo na igreja e manter esse contato durante a semana, né? Entre os cultos. O site permite um ponto de encontro, mesmo que você não esteja presencial.
Você falou do boletim. Site versus boletim. A PIB, Curitiba, em 2011, num bairro super bem localizado aqui, ainda tem o boletim impresso. Vocês não conseguiram ainda abandonar isso e ficar só com o site. Por quê?
Não, e eu acho que nem pode abandonar, porque eu acho que é mais uma ferramenta que pode alcançar as pessoas. A gente fala, mas daí alguém pode falar aqui, Marcel, em cima do que você falou, mas tem aí a senhora idosa que não tem internet e tal, né? Mas, legal, ela chegou ali, ela vai ter a revista e vai ter ou não. Mas, por exemplo, no nosso caso aqui, do pessoal idoso que se formou um ministério, um grupo, eles já pediram pra ter aula de internet. até que a gente disponibilizasse talvez na igreja, e a gente foi lá, mostrou como era o site. Então tem toda essa integração, né, das pessoas. Mas eu acho que a revista, por exemplo, a gente não, nem pensa, porque é um grande veículo que se distribui. Por exemplo, a gente coloca conteúdo que não se desatualiza, não só o recado, mas a gente põe um testemunho onde os médicos, os profissionais que têm clínica, por exemplo, ou alguém que trabalha numa clínica, leva para a clínica, coloca ali, a hora que o cara abre, ele tem um testemunho ali. Então, de uma ferramenta para aviso, gerou uma ferramenta de evangelização também.
Olhando um pouquinho do lado técnico, né, eu sou publicitário. O pessoal que trabalha com mídia, eles trabalham com três grandes conceitos quando você quer disseminar uma mensagem. Falando de propaganda, né? Eu quero que a minha propaganda alcance a maior quantidade possível de pessoas. Então, ele vai trabalhar com o conceito de volume, com o conceito de cobertura e com o conceito de repetição. Então, quanto maior a cobertura, quanto maior o volume, quanto maior a repetição, mais provavelmente as pessoas vão absorver a sua mensagem. Uhum. A PIB é uma igreja que ela tem condições hoje de utilizar várias ferramentas, vários canais de comunicação para ter a informação dela. Isso é ótimo, porque com certeza a internet não alcança todos os públicos ainda. Com certeza, não. Mas ela já alcança um público extremamente relevante e um percentual grande das pessoas que estão participando ou estão ao redor da nossa igreja. E o que acontece com o mídia, quando ele não tem dinheiro para fazer todos os canais que ele gostaria, às vezes a gente se depara com uma situação que eu não tenho todos os recursos e eu preciso escolher qual é a bala que eu vou utilizar. Talvez em algumas igrejas ainda não seja a tomada de decisão não mais interessante a internet do que o impresso, mas no nosso caso, na nossa igreja local, na Crossing Lives, onde nós somos um grupo pequeno e o nosso recurso é limitado, nós optamos, não, vamos trabalhar com a internet porque a gente consegue ter uma abrangência maior e hoje nós não fazemos papel. Não porque nós não gostaríamos de fazer o papel, porque a gente não tem toda a bala na agulha que nós gostaríamos de ter, então acabamos optando. Entendo a bala, certamente nós vamos abrir quantos canais nós pudermos abrir para comunicar.
Perguntas.
Tá, meu nome é Marco, eu sou do Rio de Janeiro.
Legal.
Eu gostaria de saber quais espaços para uma igreja que ainda não transmite culto ao vivo para iniciar a fazer isso? Quais recursos, né, que tipo de serviço contratar?
A gente recebe bastante ligação e e-mail falando isso. Poxa, quero ver os super equipamentos que vocês têm aí e tal. E a gente, quando o pessoal vem e conversa com a gente pedindo isso, a gente fala, gente, quando começou isso aqui, foi doação de uma televisão e tal, né? Foi montando aos poucos e Deus foi abençoando. E entrou uma pessoa, um empresário que foi ali e doou mais um videocassete. Mas hoje em dia tá tão fácil o acesso para uma transmissão de culto que eu tento identificar o perfil da igreja, do tamanho da igreja, se a igreja tem recurso para poder investir num culto ao vivo, mas a grande maioria, a gente tem uma câmera assim e tal, eu falo, dá, tem como. Uhum. Tem, né, esses sites de transmissões de áudio e vídeo gratuitos e livre 24 horas. Então, com um computador, um desktop normal, um notebook, uma plaquinha de captura e uma câmera, aquela, até a gente usa hoje na igreja aquelas VHS ainda. Porque ela entra um sinal muito bacana, a gente coloca ela como um plano geral. Então a gente incentiva com uma placa de custo o quê? Uma placa captura R$70 no Mercado Livre, alguma coisa assim.
E é possível começar então, até 100. Nossa igreja webcam, começou, né? 100. Não, com uma câmera, uma handcam. Essa aqui, ó.
Essa aí handcam, mesmo.
Uma saída FireWire para um laptop. A mesa de som saindo um cabo que vai direto para o laptop também. E o laptop fazendo a transmissão, uma câmera parada. É um primeiro passo, né?
É um primeiro passo
para você testar.
Vale lembrar que a qualidade final é diretamente proporcional ao investimento que você faz. Você pode começar, como o Paulinho está falando, com uma handcam, um notebook, uma conexão à internet. E você pode também fazer um investimento de 60, 70 mil reais com câmeras Full HD e mesa.
Teve igreja que nos procurou, perguntou, a gente quer saber estrutura, que a gente tem mais ou menos isso pra investir. Eu falei, rapaz do céu, eu não sei nem te falar o que você pode gastar. Eu não sei.
Não querendo dar uma de Milton Neves, cheio de macacão de marcas, mas uma dica joia pra uma igreja que tá disposta a fazer um investimento acima de 10 mil reais, entre 10 e 15 mil reais, eu iria sugerir o TriCaster da NewTek. Essa é uma empresa que tem uma solução pronta, bem resolvida pra transmissão de eventos pra até 3 câmeras. Eu não sei bem o certo se eles têm representantes no Brasil, mas eu sei que você pode acessar o site americano, eles te dão todas as informações.
Três câmeras.
E é uma solução, acho que 10 mil reais é caro, mas assim, eles conseguem trazer num companion tudo o que você precisa para fazer uma transmissão profissional, de alta qualidade. Não tem as câmeras, mas toda a parte de mesa, corte,
utilização do PowerPoint.
Exato, você tem na solução deles. Aí as câmeras, você tem que ver, câmeras é outro universo gigante que varia desde uma handcam até as
desde
mais caras. Até uma webcam, até as mais caras. E umas coisas que, essa dica é legal, acho que vale a pena deixar no ar, às vezes as pessoas se batem bastante, é que tanto a Ustream, ou Igrejas TV, ou mesmo que você transmita direto do seu servidor, um ponto que todo mundo se bate é na questão do upload. Então fica aqui a dica. O Livestream e o Ustream vão exigir de você que você tenha 512K de up, de velocidade na sua internet. E essas pessoas, ah, mas eu tenho aqui 5 mega, 10 mega, 2 megas contratados de internet. A internet que você tem contratado na igreja, provavelmente é uma internet caseira, essa é normal que todo mundo tem. Uhum. E a velocidade de upload, ela é geralmente 10% da sua velocidade contratada de down. O que acontece? Você tem 2 megas contratados, você vai ter só 200k, mais ou menos, de up. Com 200k de up, o que, que vai acontecer? A sua transmissão vai travar o tempo inteiro. Aí você vai ligar lá pro pessoal e falar, esse negócio não funciona! Não, funciona. Por isso que é importante fazer organizar direitinho pra ver qual que é a velocidade de banda que precisa. Você pode começar extremamente simples, mas a velocidade de banda, pelo menos pra live stream e o stream, mínima 512k de up.
Adam quer fazer uma pergunta. O Adam é ouvinte do podcast Irmãos.com e vai mostrar a sua voz para os outros ouvintes.
Olá, durante a palestra o Marcel falou sobre o case de duas agências que não tem site, a África e a Getz, né? Eles meio que transcenderam o site. Você acha que existe alguma situação onde a igreja pode estar nessa situação também de não precisar ter um site?
É, porque quando a gente pensa isso, né, grandes agências de publicidade já estão fazendo isso, por que que a igreja não poderia fazer a mesma coisa? Qual seria a limitação? O que que o Marcel falou é que essas agências abandonaram completamente o site e estão utilizando fanpages do Facebook, né? E onde as pessoas interagem, onde eles mostram o portfólio dele e fazem toda a comunicação com os clientes.
Vamos entender primeiro por que que essas agências estão fazendo isso hoje. Hoje o Google já conhece o seu concorrente. O Facebook cresce a números exorbitantes, se não me engano, foi início de 2011. O Facebook já seria o segundo maior país do mundo, alcançou esse com a quantidade de membros que ele tem. Uhum. Então, existe uma comunidade muito grande dentro do Facebook. E o Facebook, assim não só o Facebook, mas Tumblr, Blogger, WordPress, existem várias ferramentas gratuitas que permitem que você possa montar o site da sua igreja utilizando os recursos deles. O Facebook, propriamente dito, como ele linka as pessoas e traz esse movimento, né, das pessoas para sua página, permite esse contato. Então ele tem se tornado uma plataforma bastante interessante de comunicação. Todas as empresas têm se utilizado do Facebook para fazer suas ações. E por que não a igreja não poderia fazer o mesmo? E de fato já existem algumas igrejas que têm utilizado o Facebook. Não conheço nenhuma no Brasil, mas não me recordo exatamente o nome agora, mas nos Estados Unidos eu já vi uma igreja que utiliza apenas o Facebook, onde você pode postar os seus vídeos, as suas notícias, os seus eventos. Então nessas funcionalidades básicas, ou nesses recursos, ele atende você perfeitamente e poderia ser utilizado.
Dá até pra colocar o vídeo das pregações, você coloca no Vimeo o vídeo.
Perfeito, com
Facebook.
Certeza. Onde entram as limitações, né? As limitações elas começam a aparecer quando você precisa de um recurso mais específico, por exemplo, eu preciso de uma inscrição de evento. Ah, ele tem eventos, mas eu quero fazer inscrição paga. Pé, aí você já não pode. Então você vai lidar com alguns tipos de limitações. Mas naquilo que ele se propõe, o alcance já é gigante, né? Agora, no próprio caso do Facebook, poxa, isso acontece bastante. Ah, nós queremos uma página vermelha com uma foto assim. Não, aí você já não pode. Você tem que se adaptar
ao padrão deles
uhum. E vai caminhar com o padrão deles.
Tá certo.
Meu nome é Sérgio, eu sou da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E nós transmitimos o culto lá, mas nós temos dificuldade operacional de pessoas que se disponibilizam a trabalhar nessa área. Gostaria de saber do Plínio com quantas câmeras ele trabalha e qual o tamanho do grupo que trabalha com ele nessa área e se eles são voluntários ou se eles são contratados.
Estão falando só de transmissão ao vivo agora.
Exatamente. Tá.
Bom, hoje em dia, posso te falar, né, no começo aqui, os números atuais. Vamos lá, são 2, 3, 4, 5 câmeras, um culto normal. Temos aí envolvidas. Se eu te falar em parte de vídeo, são 5 câmeras e a mesa de corte. Se eu te falar de Ministério de Comunicação, entre som, quem ouviu o fórum hoje, ouviu que o som está fora de comunicação, vamos dizer assim, se conversam, né, normalmente, trocam ali as figurinhas durante o culto, mas não está dentro do organograma. Mas a gente tem aí, vamos dizer, mais 3 pessoas na iluminação, mais 2 a 3 pessoas de iluminação, umas 3 ou 4 no som. Então temos aí no mínimo 6 pessoas no vídeo, mais 2 no data show, fora a pessoa que fica de backup para caso essa pessoa falte. Por quê? Porque essas são voluntárias. Hoje temos 3 pessoas trabalhando em tempo integral, que são funcionários, que é o Albert, que é o diretor, eu e mais uma pessoa. A gente está ali para dar apoio, mas quem realmente faz o trabalho e a gente incentiva para que eles façam são os voluntários, e a gente sempre está dando apoio. Se faltar, a gente está ali para continuar, mas a gente está sempre acompanhando. Mas hoje a gente incentiva porque, né, não sei quem já visitou o ministério lá embaixo, as pessoas são mais importantes que as coisas. Então, em vez de contratar um monte de gente e deixar lá trabalhar, o cara está ali servindo em excelência. Então a gente até força para que esse voluntário esteja junto.
Paulinho, você me perguntou por que que uma igreja deveria ter um site. Hoje já existe ao redor do mundo um movimento de igreja online. O que é igreja online? É todo um culto onde ele acontece 100% online. Não é simplesmente a transmissão ao vivo de um culto, mas ele é um culto que ele acontece na internet. Eu queria passar um exemplo de 2 igrejas que fazem isso. Quem faz com maestria é a Life Church, lifechurch.tv, do pastor Craig Groeschel. Então eles têm algo em torno de 40 cultos ao longo da semana. Eu queria compartilhar rapidamente como eles fazem, porque é um formato que não existe, a gente não viu isso aqui ainda. É gravada a mensagem é a mensagem de domingo, ela é gravada e ela é repetida a cada 3 horas. Mas este culto, o louvor, ele é feito, gravado num outro momento de um evento, então ele é composto. Agora, durante essa transmissão, existem pessoas online acompanhando quem está assistindo. Para quê? Durante a mensagem existe um apelo, a pessoa, ela levanta a mão, ou ela quer fazer uma oferta, ela tem uma pergunta, ela quer receber uma oração, ela pode em real time, em tempo real, conectar com essas pessoas através do chat na página do culto online, e ela participa verdadeiramente do culto naquele momento. Então a Life Church faz isso de uma maneira muito bonita, a Elevation Church do Stephen Furtick faz isso de uma maneira muito bonita também, e é uma maneira diferente de fazer igreja, que ainda nós não estamos fazendo no Brasil, mas é uma maneira como que a gente pode utilizar a internet de uma forma muito efetiva. Então você tem a mensagem, você tem o louvor e você participa ativamente, seja muito nas legal. Ofertas ou no pedido de oração, né? Online.
É, como se o culto estivesse acontecendo naquele momento mesmo, né?
Exato.
Muito bom. Acho que a dificuldade hoje no Brasil de se chegar a um ponto como esse é a pequena divulgação que as igrejas têm para terem pessoas online assistindo aquele momento, né? E teria que ter a gente tanto acompanhando, né, quanto assistindo, né? Um público para assistir.
No Brasil a gente tem algumas limitações técnicas de infraestrutura, características do país também, mas de fato com certeza talvez hoje em 2011, as maiores limitações que nós temos ainda seja cultural, né? Isso ainda é bem diferente, digamos assim, para nós, né? Mas isso é o que a gente já começa a ver acontecendo ao redor do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, e quem nunca teve uma experiência, vale acessar, dar uma olhada, ver como funciona, é muito legal.
E olha quem veio me acompanhar no Fica a Dica. Esposinha, seja bem-vinda de volta ao podcast.
Muito obrigada, amor. Olha, gente, o André deu um trabalhão danado dessa vez, viu?
Ó, vocês já ouviram, e vou ouvir mais um pouquinho o chorinho dele durante o programa, mas a Adri tava com ele o tempo todo, tá? Ela estava na gravação do podcast no Louvação, mas
pois
não pode participar.
Pois é, isso aí, ó. Tá vendo, Sara? O André não gostou de Curitiba.
Verdade, mas a gente gostou, né? Foi muito legal. O pessoal nos acolheu tão bem nesse Louvação, muito carinho mesmo, e compartilhar essas experiências foi muito bom. E a gente tá aqui pra esse Fica a Dica, mais um livro da editora Agnus, que é a nossa patrocinadora, quem viabiliza que o podcast seja semanal desde novembro do ano passado, e a gente vai indicar um livro do chefinho.
Um livro de Josué Campanha.
Josué Campanha é diretor da CEPAL, ele todo ano tá lançando pelo menos um livro pela editora Agnus, e um dos livros que ele lançou neste ano foi A Administração da Vida.
Como sempre, o livro do Josué é muito bem escrito. Não, o Josué, né, amor? Escreve muito bem, ele é muito claro, ele é muito objetivo, não é prolixo, então é um livro muito gostoso de ler.
O livro chama Administração da Vida, Potencializando os Recursos do Seu Dia a Dia.
E tem tudo a ver com comunicação, né, amor?
Claro. Qualquer ministério tem que nascer organizadamente, né? E para o que você faz ser organizado, é importante que a sua vida seja organizada.
Porque senão você não tem tempo para nada, né? Se você não souber administrar bem a sua vida, você não vai ter tempo para a igreja, você não vai ter tempo para Deus, você não vai ter tempo para sua família, muito menos para desenvolver algum projeto.
Você vai perceber que seu dia terminou, você vai olhar para trás, você vai lembrar que você trabalhou muito, mas não vai saber os resultados que você vai colher com isso.
É verdade.
E o Josué parte do princípio de que Deus criou as coisas organizadamente. Nos 6 dias da criação, ou nos 5 primeiros dias da criação, ele foi criando passo a passo cada coisa na sua hora, no seu lugar. Depois, no 6º dia, criou o homem, criou a mulher. E mais do que isso, colocou o homem e a mulher para manterem as coisas organizadas lá no
jardim. É verdade. Deus nos deu a ordem de administrarmos tudo isso.
Então, é legal, o Josué trabalha esse tema no livro Administração da Vida. E fica aí a dica, clica aí no banner, vai pro site da editora Agnus, que você vai ter acesso a mais esse material muito legal.
Fica a dica.
Muito bem, segundo e último bloco do nosso podcast aqui gravado no Louvação 2011. Estamos aqui com a galera em mais um dia. Para vocês que estão ouvindo, passaram-se só alguns segundos, mas o pessoal aqui já é o dia seguinte, final da programação, todo mundo cansado. Você vê aqui a cara, o rosto das pessoas, assim. Mas vamos lá, a gente falou aqui sobre redes sociais, como é legal a gente usar as redes sociais para a igreja, para os nossos ministérios. Eu quero saber de vocês, o que vocês já têm feito nessa área? Eu vou pegar uma voluntária qualquer aqui, Camila. O que a sua igreja lá em Belo Horizonte já tem feito com as redes sociais no sentido de integrar os membros de... você me mostra o que está feito e por que vocês têm feito isso.
Nós criamos agora a nossa fanpage no Facebook, tem pouco tempo, e a gente lançou uma campanha, nós tivemos uma campanha agora nesse último mês, cada grupo pequeno, né, desenvolveu 3 ações e eles estão compartilhando essas ações via Facebook, com um link também no Twitter, e a gente tem acompanhado os efeitos dessa campanha, com as fotos, com os testemunhos que eles estão postando dentro da fanpage, e nós temos tido um retorno muito legal, coisa que a gente não veria antes como igreja. E está sendo possível ver através do Facebook do retorno da igreja.
Acaba sendo uma ouvidoria da igreja,
sim,
né?
Sim, totalmente.
Totalmente, né?
A hora que entrar lá tem que desconectar o bate-papo, porque senão a gente não consegue trabalhar mais de atendimento, né?
Legal. Outra voluntária aqui bem aleatória que eu vou escolher para falar, Adriana. Adriana é responsável pela comunicação das redes sociais de uma grande empresa aérea, digamos assim, né? Mas na igreja você já está trabalhando com isso, Adriana?
Não, a gente quer iniciar. Assim, a gente tem do jovem só, e agora a gente quer fazer uma para a igreja mesmo. Começar a fazer um ministério mesmo para a igreja de comunicação.
Você, com toda a sua experiência, que vantagem você acha que as redes sociais vão trazer para a comunicação na sua igreja?
Mais comunicação. Porque é aproximar também, né? Porque ali no dia a dia, às vezes a gente é tão distante, né? E a rede social possibilita isso, e de graça, né? Você não precisa gastar, igual uma ligação, coisa assim. Então, acho que para aproximar as pessoas também e melhorar a comunicação dentro da igreja. Esse é o objetivo, né?
Plínio, qual que é a diferença de rede social e mídia social?
É o que eu me pergunto até agora. Porque a gente estuda e, né, como eu falei ali, o mundo acho que não está preparado para responder ainda, o pessoal está achando o conceito, mas a gente, assim, do que a gente tem conversado e com o pessoal que está se achando que mídia social pode ser o grande tudo, e rede social está dentro, né? Quando tem aquele foco de relacionamentos e adicionar amigos, e mídias sociais, como tem tudo aí, de compartilhamento de fotos, Flickr, de vídeo, YouTube, então a gente
conteúdo,
acha que é conteúdo, então a gente que um encaixa o outro e é tudo a mesma coisa, né?
Assim, dentro, né? Tá legal. Vamos lá, quem tem mais experiência sobre utilização das redes sociais na igreja ou no ministério, vamos compartilhar? Como que é seu nome?
Aline.
Aline é...
Eu sou jornalista da IBC Barra, do Rio de Janeiro.
IBC Barra, Rio de Janeiro. Você já tá trabalhando com as redes sociais também?
Sim, a gente tem a maioria das redes sociais. Orkut, Flickr, a gente tá atuando bastante agora com Facebook, o Twitter. Ainda bem que meu pastor tava aqui de manhã, que ele já voltou a twittar. Uhum. Assim, não é uma coisa muito, muito organizada. A gente tá começando a implantar agora. A gente trabalhava mais com reportagem de vídeo mesmo, na rua. Isso a gente fazia essa dinâmica com jovens, principalmente com a geração livre.
Tá, legal. Vou voltar pra Camila aqui. Por exemplo, no Twitter da sua igreja, você coloca informações somente diretamente relacionadas aos cultos, às atividades da igreja, ou vocês tentam diversificar e passar outro tipo de informação também?
É, além da promoção, como a agenda, ele funciona muito bem, né, de promocional, mas nós temos tentado trazer, às vezes, até alguns temas que vão ser discutidos em pregações, a gente lança a pergunta para ver se o pessoal começa a compartilhar, a dar opinião sobre algum assunto e levar isso para dentro da igreja. Nós estamos trabalhando agora para ver como a gente consegue ampliar esse conteúdo dentro do Twitter para atrair mais, para instigar mais e como canal também, essa ouvidoria também, né? Pra gente saber como fazer em cima da demanda aí.
Tá legal.
Caros amigos jovens mancebos, por que a igreja ainda não tem um perfil e, claro, né, toda aquela questão de, preciso gerenciar, preciso ainda ter um voluntário, e por que que a igreja de vocês ainda não tem, ou se tem aquele perfil parado, por que que vocês não desenvolveram ainda? Vocês acham que talvez não tem, a igreja não tem capacidade de ainda suportar isso? De repente o líder não aprova? Qual que é a ideia ainda?
Quero ver quem vai ter a ousadia de se manifestar acerca disso. Muito bem, um corajoso aqui. Como que é o seu nome?
Jean.
Jean de onde?
De Itajaí, da Comunidade Cristã.
Comunidade Cristã de Itajaí. E
Santa
aí?
Santa Catarina.
Por que que vocês ainda não estão nas redes sociais?
Então, a nossa igreja tem 25 anos, já existe o Ministério de Comunicação, e a gente veio uma equipe aqui de 10 pessoas que são integrantes do Ministério, cada um está fazendo uma oficina, e eu vim para a específica aqui de internet e mídias sociais para buscar conhecimento e informação, por consequência da nossa igreja, ainda tem algumas barreiras com relação a utilização dessas ferramentas, que na verdade a gente entende como soluções.
Mas barreiras de opinião mesmo, de achar que não é legal, então, não tem nada a ver com a igreja?
Então, na verdade, tudo se baseia na palavra de Deus. E a gente tende a utilizar tudo que seja para edificação e para que Jesus seja anunciado através daquela ferramenta. E ainda existe, até porque são ferramentas novas, e ainda existe alguns conceitos, né, com relação à própria, não só a liderança, mas a própria igreja, de incluir isso como uma forma de utilizar desses meios para falar de Jesus, para se comunicar, enfim.
Tá.
Então, o intuito de estarmos aqui participando desse evento é realmente se inteirar, buscar informações e conhecer na fundo, né, de que forma a gente pode aplicar isso e o quanto, quando, como.
Legal, então estamos saindo daqui motivados, né? Seu nome?
Gilberto.
Gilberto, tem uma experiência para compartilhar com a gente?
Tenho. A nossa igreja, né? Nós tivemos uma reunião da liderança da igreja em janeiro. E aí, sempre os jovens da igreja teve a ideia de fazer um site, de ter um site da igreja. E a igreja sempre assim, não porque a igreja é contra, porque a igreja não queria, mas achava que não tinha necessidade. Mas a gente fez alguns levantamentos e vimos que 80% da igreja, pelo menos, acessa a internet, e-mail, pelo menos uma vez por semana. 80% da igreja.
Onde fica a igreja? Onde que é a igreja?
No Espírito Santo, na Serra.
Na Serra.
Nós somos a segunda igreja batista de Feu Rosa.
Tá.
E aí nós fizemos alguns levantamentos e vimos que quase que 100% dos jovens têm perfil no Facebook, Twitter, Orkut. E todos eles têm vários amigos. E nós vimos assim, que é uma ferramenta que a igreja, toda ela participa, mas a igreja como instituição não faz parte disso. E aí nós vimos o quê? A gente levou para essa reunião da liderança que seria uma ferramenta muito boa para a igreja estar comunicando. Eventos internos, sim. Mas até mesmo ideias. Coisas que a igreja entende que é importante para a igreja e às vezes só ali no culto que é falado, mas muitas vezes não é na linguagem que todo mundo absorve.
Certo.
E nós vimos o quê? Que o site seria uma boa ferramenta para esse. Do site, a igreja já começou a ter Facebook, Orkut, Twitter, e agora a gente está para lançar o site agora no mês de julho. Para nós, assim, foi uma velocidade muito grande que isso está acontecendo, então a gente não tem experiência nenhuma, a gente não tem, igual a gente vê ali, né, as duas falando. É legal a gente ver falando sobre essas coisas, que a gente acaba até aprendendo e querendo aplicar isso dentro da nossa igreja. Para a gente, é uma velocidade muito grande que isso acontecer. aconteceu. Uhum. E, assim, nós tínhamos bastante motivação, assim, mas eu vi também que com essa oficina aqui, essas coisas que nós ouvimos, que nós estamos, assim, estávamos com uma linha de raciocínio errada.
É.
Errado, porque eu acho que o nosso principal objetivo da igreja era o quê? Era falar, ah, vai ter culto agora, vai ter... Certo. E eu vi que isso aí é... O termo que você usou no início, né? Muito fechadinho. Uhum. Acho que é muito mais do que isso, né? Então, acorda a gente, vê a gente, né? Faz com que nós enxergamos além de...
O interessante dessas conversas que a gente tem aqui é que a gente não tá falando nada do outro mundo, né? São coisas até óbvias às vezes, mas é bom a gente ser lembrado dessas coisas óbvias para ser despertado e reestabelecer o trilho, né? Voltar pro trilho, voltar pra caminhada e manter esse foco de atingir o grande objetivo lá na frente. Né, Plínio?
Isso mesmo.
Muito bem, muito obrigado. Vamos lá, quem volta daqui do Louvação mais motivado para trabalhar e quer compartilhar?
É Gabriel.
Gabriel.
Lá do Guarujá. Peguei bastante ideia legal aqui, trabalhar com jovens. Lá a gente trabalha mais com voluntário, então vamos estar motivando esses voluntários, né, para trabalhar, que querem trabalhar. E usar essas ferramentas para também estar motivando quem está à volta. Então, começa ali no meio, depois vai expandindo.
Legal.
Para unir a galera que ainda é meio dispersa.
É, o legal do Ministério de Comunicação é que é algo muito atrativo, né, para os jovens e adolescentes. Então a gente consegue... É mais fácil conseguir voluntários, né? É até legal a gente falar rapidinho sobre isso. Como que a PIB aqui em Curitiba trabalha com essa questão do voluntariado? As pessoas chegam, vocês vão atrás delas? Como é que vocês conseguem esses voluntários?
Tá, tem mudado bastante, né? Há cerca de um ano e meio, criou-se a Central do Voluntário. Central do Voluntariado Ministerial.
Uhum.
É assim que chama. As pessoas chegam, se prontificam, muitas vezes ligam, ou às vezes até indicam alguém poxa, eu conheço tal pessoa que talvez poderia ajudar vocês, ou elas mesmas chegam. Então criou-se toda essa estrutura, o Ministério de Educação Cristã, junto com o Ministério de Integração, criaram esse Central de Voluntariado, onde ele, antes de começar, do primeiro dia, ele vê a visão da igreja, o que acredita, as pessoas conhecem, pegam todos os dados, ele é cadastrado, já assina o termo de voluntário, então é todo um preparo e pergunta, e aí, é isso mesmo? É isso mesmo. Então tá, aqui, você tem interesse em alguma área, você é profissional de alguma área já que você gostaria, ou na sua área de profissional você gostaria de voluntariar em uma área diferente, né? Deixa aberto para a pessoa. Então, nisso, ela marca a opção ali de alguns dois ou três ministérios ou funções específicas. Então, essa central entra em contato com o ministério e fala, olha, temos cinco pessoas aqui que estão se prontificando para fazer câmera, para fazer aquilo, isso. E a gente entra em contato, chama para conversar e começa a planejar. Mas é interessante que nós temos pessoas contratadas, posso falar do Ministério de Comunicação, pessoas contratadas. Temos, ou como eu trabalho no período integral, a gente também tem estagiários, né, no nosso ministério, mas a grande e esmagadora maioria é voluntário. Então, a gente tem ali cirurgião dentista fazendo caboman, fazendo cameraman de grua durante o domingo.
E essa central de voluntários então, é legal para você descobrir gente que tá lá. Às vezes tem gente que tá lá morrendo de vontade, mas, sei lá, não sabe como chegar. Semana passada, alguém chegou para mim e falou, tem um menino aí que ele gosta muito desse negócio de computador. Fala com ele, vê se ele não quer ajudar vocês aqui. Eu cheguei, ele tem 14 anos. Cheguei pra ele e falei assim, que legal me falando que você gosta bastante, porque você não sobe lá com a gente pra conhecer como a gente trabalha? O olho dele brilhou assim, sabe? Falei, nossa, que legal, era o que eu queria, mas eu não tinha coragem de chegar e pedir pra fazer isso, né? Então, vamos ver.
E teve gente que falou já, poxa, mas a igreja de vocês é grande, tem... Mas se você botar proporcionalmente numa igreja menor, né? Ali a central tem tantas pessoas responsáveis. Se uma pessoa tiver responsável, fazer esse filtro de pessoas, eu acho que já começa aquele princípio da organização, de planejamento que a gente conversou aqui na oficina, que é importantíssimo. E começou há um ano atrás, não começou há 20 anos atrás, não. A gente começou a se organizar.
Bem legal, né?
Agora.
Muito bem. Beleza? Fechou? Dúvidas? Comentários? Quer mandar beijo pra mãe? Pai? Nada? Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente fica muito feliz mesmo de ver essa galera animada aqui, querendo fazer algo diferente, relevante na comunicação, trazendo pessoas pro reino, né? Glorificando a Deus. Então, parabéns pra vocês. Obrigado e ajudem a divulgar o nosso podcast aí. Valeu?
Valeu. Valeu. Vamos lá.